Quarta-feira, 11 de abril de 2018.
Começa agora a edição número 2270 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Encontro de Sebos valoriza comércio informal de obras e incentiva a leitura.
UFES seleciona estudantes para coral e orquestra.
Cesta básica fica mais barata em 12 capitais brasileiras.
E mais, MEC cria plataforma que auxilia ações do programa Mais Alfabetização em todo o país.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação Jackson Hora
e Elisana Soares.
A Pró-Reitoria de Extensão da UFES abriu o período de inscrições para a seleção de estudantes para a orquestra e coro da Universidade Federal de Sergipe.
São 27 bolsas para o coral e orquestra, sendo que as inscrições vão até o dia 24 de abril.
As vagas atendem a 3 projetos: prática iniciante, prática intermediária e prática avançada.
As solicitações devem ser feitas através do e-mail corufes.osufes@gmail.com. Saiba mais detalhes no portal ufes.br.
O Parque da Sementeira, na Zona Sul de Aracaju, será palco do 3º Encontro de Sebos neste sábado à tarde.
Josafá Neto tem mais detalhes sobre a iniciativa, que busca valorizar o comércio informal de obras e estimular a leitura.
Apesar do crescimento do comércio eletrônico através das lojas virtuais, os encontros de sebo são boas oportunidades para venda e troca de livros, histórias em quadrinhos, discos de vinil, revistas, cordéis e desenhos. Por isso, desde o final do ano passado, o coletivo Bonde das Traças realiza um encontro cultural de sebos em Aracaju. A 3ª edição do evento será neste sábado a partir das 2 da tarde no Parque da Sementeira. Então, o Jornal da UFES abre espaço a partir de agora para bater um papo com 3 organizadores do evento: Juliano Beck, Caio Felipe e Dione Sandres. Juliano, você é um dos expositores do evento. Como foi que surgiu a ideia desse encontro aqui na capital sergipana? Satisfação em ouvi-lo na Rádio UFES, Juliano.
Obrigado pelo convite, nós agradecemos a Rádio UFES. E o Encontro dos Sebos é uma iniciativa promovida pelo Bonde das Traças, que é um coletivo de sebos itinerantes, que se propõe a divulgar o mercado de sebos aqui em Aracaju, fortalecer essa cena através da realização de eventos culturais. O evento foi uma ideia coletiva que a gente está buscando em uma periodicidade para fazer de 2 em 2 meses, mais ou menos, e também abranger uma proposta cultural dentro desse evento, que é para venda e troca de livros, HQs, vinis e todo o material.
Caio, a programação não se limita à venda e troca apenas de livros, é isso?
Então, no tocante à programação, nós temos, além de livros, também chaveiros, broches, histórias em quadrinhos, poesias, cordéis e a principal atração cultural deste evento, que será a presença do Clube Poliglota de Aracaju. O Clube Poliglota de Aracaju é uma organização sem fins lucrativos que visa a cultura e a disseminação da educação no tocante ao ensino de idiomas. A entrada no nosso evento é gratuita e também para participar do Clube Poliglota é totalmente gratuito. Eles vão fazer uma roda de conversa lá, e para você que pratica qualquer idioma, pode ir lá procurar o pessoal que também pratica, pedir ajuda, trocar ideias, conhecimentos acerca dos idiomas, e é tudo de graça, tudo lá no evento à sua disposição.
Dione, além do comércio informal, vale aí também um incentivo à leitura.
Então, o evento começou da ideia realmente de trazer à tona toda, de suprir a necessidade que o mercado informal tem. E, consequentemente, a gente tem a responsabilidade de disseminar o hábito da leitura, a cultura do livro. E a cada edição, já que estamos na 3ª, a cada edição o projeto vai se fortalecendo, porque a gente vai tendo experiências com novos colaboradores. A cada edição vão surgindo mais pessoas que se interessam pelo assunto, tanto do ponto de vista de consumidor da cultura, como propriamente de expositores com ofertas de novos materiais. Além de livros, nós oferecemos outros materiais como vinis, HQs, que são as histórias em quadrinhos, e outros materiais que estão correlacionados com cultura, arte e afins. Então, o evento surgiu de uma ideia simples de reunir amigos dentro de uma mesma proposta, e até pela necessidade de sair do virtual, trazer as coisas coisas para a relação de vida real e, consequentemente, essa ideia tem se expandido, o projeto está crescendo e a cada edição a gente só fica mais ansioso pela próxima, porque sempre tem algo novo que está surgindo.
Agora eu queria saber de cada um de vocês, como definiu o gosto e o interesse pela cultura dos sebos?
Além da resistência no sentido de mercado, né, que é um mercado alternativo do livro, também tem essa questão do livro físico, né, que muito se fala no qual o horizonte do livro, será que o livro vai acabar com as novas tecnologias da informação e comunicação? Então, assim, o livro físico tem toda uma afetividade, né, uma memória afetiva, uma relação afetiva que você estabelece com o livro. Então, a gente acaba, os sebos, o mercado de sebos é também uma resistência nesse sentido, né?
E não somente na questão dos livros, eu também sou um aficionado pelos quadrinhos e no evento há também muitos quadrinhos raros, edições de colecionadores, algo que você encontraria a preços absurdos ou até mesmo não encontraria em outros locais. Então é algo que, para mim também, o curso Letras é um pessoal, então o sebo eu sempre frequentei e a partir do momento que eu entrei na faculdade de letras também, me interessei ainda mais e veio a calhar participar do evento, da venda de livros, etc.
É isso aí, só para finalizar, além da ideia de você incentivar a cultura da leitura, tem a questão da memória afetiva. Nós temos uma relação, quem gosta de livro tem uma ligação muito especial com o livro, isso tem muito a ver com memória afetiva. E além de tudo, é um momento de interação, um momento de você se reunir com pessoas, trocando uma ideia, fazendo uma interação cultural, porque além dos livros, nós também temos outras expressões da arte e é um momento realmente de muita interação e, consequentemente, a gente vai intercambiando experiências.
Obrigado, Juliano Beck, Caio Felipe, Dionis Sandres. A gente bateu um papo aqui no Jornal da UFES com o coletivo Bonde das Traças, que promove neste sábado, a partir das 2 da tarde, no Parque da Sementeira, o 3º Encontro Cultural de Sebos em Aracaju. Josafa Neto para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 11 km por hora no litoral.
A cesta básica ficou mais barata em 12 capitais brasileiras no último mês de março.
Aracaju registrou o segundo menor preço médio do país, atrás somente de Salvador.
A cidade com maior queda foi Salvador, seguida por Recife e Belém. São considerados itens da cesta básica 13 produtos: arroz, feijão, carne, farinha, batata, tomate, pão, café, leite, banana, açúcar, óleo e manteiga. A cesta mais cara foi a do Rio de Janeiro, seguida por São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis. Os menores valores médios foram observados em Salvador e Aracaju. Com base na cesta mais cara, que em março foi a do Rio de Janeiro, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o DIEESE estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário. No mês de março, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria equivaler a R$ 3.706,44, ou seja, 3,89 vezes o salário mínimo nacional de R$ 954. Reportagem Cíntia Moreira.
O Ministério da Educação criou uma plataforma que auxilia as ações do programa Mais Alfabetização em todo o país.
A ferramenta permite que o MEC monitore as ações de escolas estaduais e municipais como o plano pedagógico.
O Ministério da Educação tem acompanhado as escolas que aderiram ao programa Mais Alfabetização e que agora acessam uma plataforma online criada pelo MEC que facilita a implementação das ações dirigidas às estudantes de primeiro e segundo anos do ensino fundamental de todo o país. O recurso permite que diretores, professores, bem como as secretarias de educação estaduais e municipais, registrem o desenvolvimento de atividades, planos pedagógicos e o desempenho dos alunos. Tais dados, como explica o diretor de Currículos e Educação Integral do Ministério da Educação, Rafa Gomes Alves, são estratégicos para que o MEC monitore resultados e atue na melhora dos índices nessa etapa escolar.
Com o monitoramento do programa, tanto o Ministério da Educação, quanto as secretarias, quanto as escolas, elas terão também instrumentos diferenciados para que a gente possa tanto acompanhar quanto agir.
Por meio do sistema restrito aos profissionais da educação, o MEC irá acompanhar a forma como a escola tem cumprido com as diretrizes do programa na prática, como, por exemplo, a contratação de um assessor pedagógico que irá auxiliar o professor em sala de aula.
Então, a partir do momento que a gente verificar que aquele município, aquela escola está pouco evoluindo nos resultados de alfabetização das crianças, serão escolas que a gente vai ter um olhar diferenciado, com apoio específico, com formação específica, com orientação específica para ela.
Em todo o país, 49 mil escolas aderiram ao programa Mais Alfabetização. São cerca de 3 milhões e 600 mil estudantes em 156 mil turmas de primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Juntas, elas receberam 124 milhões de reais para a implementação do programa neste ano. Entre 2018 e 2019, serão investidos mais de 500 milhões de reais no programa. Do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Moreira.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, reduziu a estimativa de safra em quase 5%.
Apesar dessa queda, o arroz, o milho e a soja continuam liderando a produção brasileira.
A terceira estimativa de 2018 para a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas totalizou 229,3 milhões de toneladas, o que representa uma safra 4,7% inferior à de 2017. Em relação à estimativa divulgada em fevereiro, a produção aumentou 0,9%, representando 2 milhões de toneladas em termos absolutos. Juntos, o arroz, o milho e a soja, que são os principais produtos deste grupo, representaram 93,1% da estimativa da produção e 87,2% da área a ser colhida. Em relação a 2017, houve acréscimo de 2,6% na área da soja, 6,6% na área do milho e 2,9% na do arroz. Com relação à produção, devem ocorrer recuos de 0,4% para a soja, 12,4% para o milho e 5,5% para o arroz. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto.
Termina aqui o Jornal da UFES.
Produção, Dionísio Neto, Raquel Alana, Thaleson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Marcos Cardoso.
Coordenação geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.